Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 4, versículos 1 a 26. Colóquio de Jesus com a samaritana, água viva que Jesus dá de beber e que se torna naquele que a bebe uma fonte que jorra até a vida eterna. Não mais adorar o Pai nem no monte, nem em Jerusalém. Adoração do Pai, os verdadeiros adoradores que o Pai quer. Os adoradores do Pai em espírito e verdade. Jesus declara à samaritana ser o Messias, isto é, o Cristo. Sentido, alcance e objetivo destas palavras de Jesus: Deus é espírito. Explicação que a revelação atual dá de Deus. Primeira parte. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, se bem Jesus mesmo não batizasse, e sim seus discípulos, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. E como precisasse atravessar a Samaria, foi ter a uma cidade de Samaria chamada Sicar, próximo à herdade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço que se chamava a Fonte de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus se sentou à borda do poço para repousar. Era por volta da hora sexta, aproximadamente meio-dia. Uma mulher de Samaria veio então tirar água ao poço e Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Mas aquela mulher samaritana lhe disse: Como é que, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, talvez lhe houvesses tu pedido e ele te daria da água viva. Observou-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tires e o poço é fundo. Donde haverias então a água viva? És, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, que dele bebeu, assim como seus filhos e seus rebanhos? Jesus respondeu: Todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará até a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Disseste bem, dizendo que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós outros dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: Mulher, creme, virá tempo em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, pois dos judeus é que vem a salvação. Mas virá o tempo, e já veio, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses os adoradores que o Pai quer. Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e verdade é o que devem adorar. A mulher lhe retrucou: sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que te falo. Com relação ao batismo, que por intermédio de seus discípulos Jesus administrava, já recebestes, no número 10, as explicações necessárias. Reportai-vos a essas explicações. Quanto ao colóquio com a samaritana, esse é da mais alta importância, de um duplo ponto de vista: do da compreensão das palavras do Mestre, segundo o Espírito, e o do das explicações que dessas palavras, como órgãos do Espírito da Verdade, temos que vos dar, daquilo que temos para vos dizer, de acordo com o que agora podeis suportar. Ao que refere a narração evangélica, Jesus, por estar fatigado da caminhada, se sentou à borda do poço para repousar. Isso reflete a apreciação humana dos narradores do fato, dos quais o evangelista foi eco fiel, e que, como este, consideravam Jesus do ponto de vista humano. Porque não o esqueçais, Jesus, para a samaritana, como para todos, era um homem igual aos outros, revestido do corpo material do homem planetário, sujeito, portanto, às necessidades, às contingências da existência humana. Ele ali se sentou porque previa a vinda da samaritana, do mesmo modo que só lhe pediu de beber para entabular a conversação. Notai que não se vos diz que a samaritana lhe deu de beber, nem que ele bebeu. O colóquio se trava imediatamente e Jesus o dirige de maneira que o ensinamento decorre dele como da rocha à água viva. Tudo, o lugar, a pessoa e o ato que esta vinha executar, tudo naquele momento, de acordo com os preconceitos e as tradições da época, tinha que servir de base, de elemento e de meio para o diálogo e para os ensinamentos que dele haviam de derivar, de conformidade com as necessidades de então e do futuro, ensinamentos destinados a só se tornarem evidentes, claros para gerações vindouras, para aquelas, sobretudo, que teriam de receber a nova revelação, a revelação da revelação. O primeiro ensino de Jesus está nos versículos 9 a 15. Tendo-se em vista as últimas palavras da samaritana: sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando vier, ele nos anunciará todas as coisas. E o que Jesus lhe responde: eu o sou, eu que te falo, verifica-se que as respostas do Mestre às diversas perguntas da mulher tiveram por fim ensinar, fazer compreender aos homens o seguinte: que perante Deus, aos olhos do Pai, não há heréticos, nem ortodoxos, mas tão somente filhos mais ou menos ternos, mais ou menos submissos, aos quais ele transmite suas instruções, sejam quais forem suas pátrias, suas crenças, contanto que seus corações os encaminhem para ele. e que se mostrem prontos a receber os ensinos, os benefícios que ele lhes manda. Que o Cristo, seu enviado celeste, vosso Messias, Espírito protetor e governador do vosso planeta, dá a todos os homens de boa vontade, que lhes peçam, sejam eles os que forem, quaisquer que sejam seus cultos, crenças, nacionalidades, aqueles ensinos, aqueles benefícios que abrem ao espírito as sendas do progresso, de ordem física, de ordem moral e de ordem intelectual, e os encaminham para a perfeição. Para os judeus, que os perseguiam com seu ódio e seu desprezo, os samaritanos eram heréticos. Eles, os judeus, se consideravam os únicos filhos do Senhor, os únicos com direito a herdar o reino de Deus. Eram os ortodoxos. Essa é a razão porque, ao lhe dirigir Jesus com o fito de travar o colóquio, estas palavras, dá-me de beber, a samaritana lhe observa: como é que, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus, que como judeu representa para a samaritana a ortodoxia e que era tratado de samaritano pelos judeus, que usavam para com ele desse tratamento, como expressão suprema do ódio, da injúria e do desprezo que lhe votavam, responde, sendo o Messias: se conhecesses o dom de Deus e quem é, o que te diz, dá-me de beber, talvez lhe houvesses pedido e ele te teria dado da água viva. Suas palavras eram espírito e vida. Tomando-as, porém, no sentido literal e material, a samaritana lhe pondera: Senhor, não tens com que atires e o poço é fundo? Donde haverias então essa água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu este posto, que dele bebeu, assim como seus filhos e seus rebanhos? Jesus, continuando, lhe responde: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará até a vida eterna. Assim, em nome do Pai, de quem é ele o representante direto perante vós, de quem é o enviado, Jesus, vosso Messias, dá de beber da água viva a todo aquele judeu ou samaritano que conheça o dom de Deus e que o conheça a ele. A todos os homens, sejam quais forem suas pátrias e suas crenças. Se a samaritana conhecesse o dom de Deus e se o conhecesse a ele, talvez lhe houvesse pedido dessa água viva. E se a tivesse pedido, Jesus lhe a houvera dado. Para os hebreus, o dom de Deus era o dom do Espírito Santo, isto é, a inspiração, o amparo, o concurso dos bons espíritos, coisas que Deus concede a todo homem cujo coração o encaminha para ele e que se mostra pronto a receber seus ensinos, seus benefícios. O dom de Deus é a assistência, a inspiração, o amparo, o concurso dos bons espíritos que o homem recebe consciente ou inconscientemente e que lhe abrem ao espírito, à inteligência e ao coração as sendas do progresso e o encaminham para a perfeição. O que chamais a inspiração, o gênio da ciência e da caridade? E que o homem, na sua ignorância e no seu orgulho, atribui exclusivamente a si mesmo, é o dom de Deus. Conhecer o dom de Deus é saber que a assistência, a inspiração, o amparo, o concurso dos bons espíritos podem ser dados por Deus ao homem. Conhecer o Messias, isto é, o Cristo, é conhecer a moral que ele personifica, que declarou ser toda a lei e os profetas, que veio sancionar na terra e que é a lei divina, eterna e imutável como Deus, escrita na consciência de todas as criaturas e deposta no fundo de todos os corações. A água do poço de Jacó era o símbolo da matéria que alimenta o corpo. A água viva que Jesus teria dado à samaritana, se conhecendo o dom de Deus e conhecendo-o, ela lhe a houvesse pedido, e que dá a todo aquele que o conheça e conheça o dom de Deus, é o símbolo das verdades eternas, do progresso moral, que alimentam a alma e a elevam, que asseguram a predominância do espírito sobre a matéria, de tal maneira que aquele nunca mais se tornará escravo desta. Assim, pois, despojado da letra o espírito, a resposta de Jesus à samaritana exprime o seguinte: pedindo-te de beber, provei que eu, o Messias, isto é, o Cristo, sou enviado a todos os homens, quaisquer que sejam suas pátrias e suas crenças, sejam eles samaritanos, judeus ou gentios. Que, portanto, Deus nenhuma exceção faz de pessoas, que Ele é o Pai de todos, que todos os homens são seus filhos. Se soubesses que Deus pode dar ao homem a assistência, a inspiração, o auxílio e o concurso dos bons espíritos, se conhecesses o objeto e o fim dessa assistência, dessa inspiração, desse auxílio e desse concurso, se conhecesses a moral que eu personifico, talvez me houvesses pedido de beber. E se fosses assistida, inspirada, auxiliada pelos Espíritos do Senhor, ter-me-ias com o concurso deles pedido de beber, e eu te daria da água viva, isto é, da água espiritual, que mana da fonte das verdades eternas, e que dessedenta a alma, abrindo a inteligência e ao coração do homem as sendas de todo o progresso. Tornará a ter sede quem quer que beba água idêntica à do poço de Jacó. Aquele que vive pelo corpo e para o corpo, sob o império da matéria, terá sempre sede das coisas da matéria. Ao contrário, aquele que beber da água que eu lhe der, que dessedentar a alma com a água espiritual que eu lhe der, tirada por mim a fonte das verdades eternas, aquele que a saciar praticando a moral que personifico, nunca mais terá sede das coisas da matéria. Ainda mais, a água que eu lhe der se tornará nele uma como fonte que jorrará até a vida eterna, isto é, será nele uma fonte de progresso moral que jorrará até a perfeição, pois que todos os progressos são inseparáveis e solidários, se prestam, por assim dizer, apoio mútuo na senda da perfeição, a fim de que o Espírito a esta chegue. A samaritana, não tendo compreendido, segundo o Espírito que vivifica, o sentido e o alcance das respostas de Jesus, lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem volte a tirá-la aqui. Quão poucos dos que se dizem representantes do Cristo na terra compreenderam aquelas respostas do Divino Mestre. Em vez de esperarem que os irmãos, a quem chamavam heréticos, lhes pedissem água viva, e em vez de darem dessa água aos que lhe a houvessem pedido, eles, para com esses irmãos aos quais deviam amar, usaram de intolerância, Os perseguiram moral e fisicamente, condenando-os às torturas, aos suplícios, à fogueira, à morte. Ainda hoje, quão poucos dentre os vossos sacerdotes, levitas e doutores da lei, compreendem, segundo o Espírito que vivifica, aquelas respostas do Mestre e praticam o ensino que delas decorre. Os versículos 19 a 26 encerram muitos ensinamentos que vos devem ser explicados de modo distinto e especial. Diante das impressões que, do seu ponto de vista e de acordo com a sua inteligência, a samaritana recebera por efeito das respostas de Jesus às suas perguntas, o Divino Mestre, dando deste logo uma prova de suas faculdades extra-humanas, a mulher prepara a continuação do diálogo que a nova questão, por ela formulada, provocaria e que lhe abriria ensejo para os ensinamentos que ele queria e tinha que dar aos homens. A mulher, conforme se deduz na sua linguagem, quando diz "Nosso pai Jacó, que nos deu este poço", pertencia a uma família de israelitas que se associara ao culto dos samaritanos, originários da Caldeia. Assim sendo, e tendo em vista a autoridade do marido sobre a mulher entre os israelitas, Jesus, em resposta ao pedido que ela lhe faz da água viva, para não mais voltar a tirar-da do poço, lhe ordena: "Vai, chama teu marido e volta aqui." Ao que ela responde: "Não tenho marido." Diz-lhe então Jesus: "Disseste bem, dizendo que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste verdade." Deu-lhe, desse modo, o Mestre uma demonstração de suas faculdades extra-humanas, e diante de tal prova, ela o considerou desde logo um inspirado por Deus. Tanto que lhe disse: "Senhor, vejo que és um profeta." Muito espantada de que Jesus, sendo judeu e ainda mais profeta, qual ela o considerava, entrasse em relações com os samaritanos, a mulher lhe dirige esta observação que dá lugar a que ele lhe declare ser o Messias, isto é, ser o Cristo em pessoa que lhe falava. "Nossos pais adoravam neste monte, e vós outros dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." As respostas do Mestre a essa observação foram de natureza a só serem compreendidas e, sobretudo, praticadas em espírito e verdade pelas gerações vindouras, em tempos ainda para vós outros, como fruto e consequência da nova revelação. Graças a Deus.